Vamos conhecer um pouco a importância, a eficácia do tratamento conhecido como terapia assistida por animais. Além de cães, outros animais também têm participado da melhora clínica de patologias humanas. O Conselho Federal de Medicina Veterinária fundamentou um novo Código de Ética do Médico Veterinário, publicado recentemente. Veterinário que não atua apenas para tratar, apesar dessa ser uma parcela importante do seu trabalho, né, tratar as doenças físicas do animal, mas também o bem-estar do animal, psicológico, porque ele tem uma influência direta na relação com o ser humano, cada vez mais próximos dos seres humanos, né? E essa relação, ela pode trazer benefícios para ambos? Eu vou conversar sobre o assunto com Juliana Hein Lacerda. Ela é graduada em terapia ocupacional, mestre em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Juliana, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia, obrigada, bom dia para todo mundo.
Juliana, não é de hoje que se estuda essa relação entre o animal e o humano, que se acompanha o benefício, né, da convivência, e um benefício que pode ter dois lados, né? O fato dessa terapia assistida por animais, isso tem sido já uma realidade em hospitais no mundo todo, dentro dos hospitais, mas também em casa. Quer dizer, como é que os especialistas da área de psicologia têm acompanhado essa relação e esses benefícios, né, na convivência e muitas vezes no tratamento de patologias?
A gente sabe que essa relação dos animais com o ser humano, isso já vem sendo estudado há muito tempo. A gente tem muitos estudos comprovando aí que tem muitos benefícios, e esses benefícios são inclusive usados, né, como uma metodologia terapêutica. Então a gente tem estudos desde lá de 61 com Boris Levinson comprovando esses benefícios. São muitos projetos que a gente tem, inclusive aqui no Brasil, projetos muito sérios, né, que estudam isso. Essa é uma modalidade terapêutica que já está sendo fundamentada. A gente não tem muitos estatutos, isso ainda não está muito bem formalizado aqui no Brasil, mas lá fora isso já está bem certinho. Então a gente busca sempre se basear nessas regras que vêm de fora, mas isso já está sendo muito bem fundamentado aqui no Brasil, e a gente pode observar assim muitos benefícios. Então diversos terapeutas utilizam o animal como um instrumento, levando em consideração que é um ser vivo, claro, mas como instrumento terapêutico para conseguir esse benefício, porque a gente observa que a relação que o humano tem com o animal e essa janela de abertura que essa relação proporciona para a gente como terapeuta é única. Você não consegue isso com nenhum outro tipo de relação, né? E isso é uma coisa muito importante para a gente ter aí, para a gente chegar nos nossos objetivos terapêuticos, né?
Agora, Juliana, isso vai muito além da simples convivência. O preenchimento, né, de uma convivência, o espaço, isso é muito importante, mas vai muito além disso. E eu quero saber como é que vocês medem esses benefícios, como é que vocês acompanham esse resultado, como é que é possível perceber e medir ou acompanhar, dimensionar o resultado, por exemplo, da participação, da convivência do animal num tratamento.
É muito diferente, né, quando você tem um animal de estimação dentro da sua casa, que ele vem para a família como animal de estimação, e de quando você tem um animal como um instrumento terapêutico, assim por dizer, né? Não é a mesma coisa. Então, como qualquer outro tipo de terapia, quando você tem um animal inserido no seu setting, ele vai fazer parte da terapia, e essa terapia, ela vai seguir os rumos de qualquer terapia, né? Então, você tem que ter uma avaliação do seu paciente para você definir os seus objetivos, quais são os déficits do paciente, as potencialidades dele. Essa avaliação vai te trazer as informações, você vai definir os seus objetivos, a sua metodologia terapêutica e o seu plano terapêutico para você chegar nesses objetivos. E o animal está inserido nesse processo, né? Uhum. Então, não é só simplesmente você colocar um animal dentro do seu consultório ou dentro do seu setting terapêutico, né? Porque isso daí é uma convivência que você tem em casa, com seu animal de estimação, ou num parque, alguma coisa assim. O processo terapêutico, ele segue uma metodologia científica, né? Independente de você ter um animal ou não. O que você tem aí de vantagem, né, diferente, é que você tem um ser vivo que vai te auxiliar aí, né, para você cumprir os seus objetivos terapêuticos. Mas é um processo terapêutico rígido e rigoroso como qualquer um.
E o resultado, o tempo para que o resultado apareça, depende de caso a caso, depende da interação, a gente pode dizer que há um tempo médio, ou quanto tempo dura em média um tratamento, porque ele é usado como uma forma de tratamento, um tratamento complementar, sim, né?
Sim, exatamente, né? O tempo, é difícil a gente medir, como qualquer outra terapia, é difícil você dar um tempo, assim, isso varia muito, porque são muitas variáveis envolvidas, né? Você tem aí o que que o seu paciente tem de déficit, o que que ele tem de demanda para você, o que que você vai ter de recurso, além do seu setting terapêutico, além do seu animal de terapia, né? Que é um animal que é diferenciado. E aí, dependendo de tudo isso aí, você tem um objetivo a se cumprir e você tem avaliações, né, instrumentos de avaliações padronizados que vão te dar aí um norte, né? Então, durante o processo terapêutico, você vai sempre reavaliando o seu paciente para você saber se você está chegando nos seus objetivos, uhum, né? E o paciente vai apresentando melhoras graduais, né? E aí, dependendo de todas essas variáveis, você tem um tempo. Você pode demorar 6 meses... alguns anos, e aí você vai readequando o seu plano terapêutico. Uhum. O animal, inclusive, não necessariamente ele vai participar de todo o processo terapêutico, do começo até o final, né? Tudo isso vai depender da sua reavaliação, do que você planejou.
Agora, Juliana...
Mas a gente observa, assim, desculpa, a gente observa, assim, que, principalmente, a minha experiência muito, muito grande, assim, a maior parte da minha experiência é com crianças que têm um diagnóstico de transtorno do espectro autista, né? E aí você é bem característico desse diagnóstico a dificuldade da interação social, de fazer o vínculo. E aí você tem aí, quando você... a gente observa quando você coloca um animal no setting terapêutico, o vínculo que essa criança faz é muito mais rápido, é muito mais qualitativo do que quando você não tem um animal presente.
Que interessante, eu quase te interrompo porque fiquei pensando o seguinte, então não é um animalzinho de estimação, muitas vezes a pessoa tem um animal de estimação, é esse animal que é utilizado? Não, é um outro animal e não. Esse vínculo que se cria, né, isso pode trazer um problema porque vai passar muito tempo com a, no caso com a criança, depois ele é retirado gradativamente, como é que é isso também, né?
Tudo isso tem que ser muito bem pensado e muito bem planejado, né? O animal que acompanha o terapeuta, ele não é um animal, o mesmo animal de estimação, né? Ele passa por um processo de avaliação, por um processo de treinamento, inclusive o tutor também é uma pessoa que tem que estar sempre presente, porque é o humano de referência do animal, é o que vai conhecer todos os sinais de estresse, os sinais sociais do animal, né? Ele tem que estar sempre presente também, ele passa por um treinamento. Tudo isso é muito bem pensado, todo plano terapêutico tem que ser bem pensado. A gente tem animais diferentes, com personalidades diferentes para diferentes pacientes, e tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então, é colocado para a criança que o animal vai entrar antes, porque você tem que, a criança tem que estar, o paciente, o adulto, ele tem que saber, ele tem que aceitar. Então, avaliações são feitas previamente também para saber se a criança ou o adulto já teve algum trauma com o animal. Né? E é tudo muito bem colocado, né? Uhum. Ele vem para brincar com você, ou ele vem para fazer uma atividade, então ele vem 2 vezes as próximas 2 sessões, ou as próximas 5 sessões, e aí nas outras ele não vem, é tudo muito bem colocado, porque o vínculo que essa criança faz com esse animal é um vínculo que é diferente do vínculo que ela tem com o animal de estimação, uhum, né? É um vínculo terapêutico. Então, o animal está lá com um objetivo específico, não de ser o bichinho de estimação da criança, mas ele está lá trabalhando, vamos colocar assim, né?
Claro, claro. Ah, mais uma dúvida. Vocês normalmente é que fazem a sugestão desta via terapêutica, é o paciente que solicita, alguém que diz, olha, eu vi que deu certo para tal, para determinados casos, você falou de crianças autistas, e em que outras situações essa terapia é bem-vinda ou ela é sugerida, né, aos pacientes ou aos familiares?
A gente vê, assim, que tem essa terapia, ela é sugerida de diversas maneiras, né? Se o terapeuta tem esse conhecimento, ele precisa ter um vínculo com alguma instituição, com uma ONG ou com um tutor que tenha esse animal, porque é um animal que ele é caro, um animal de terapia que ele custa geralmente de 3 a 5 vezes mais do que o animal de estimação. E aí, se o terapeuta tem esse conhecimento, se ele tem essa possibilidade, ele pode sugerir para o paciente. Muitas vezes as mães, porque elas pesquisam muito na internet, elas têm páginas no Facebook, então elas têm esse conhecimento, elas pedem, elas vêm perguntar sobre isso. E quando é indicado, quando o terapeuta avalia que é indicado e que ele vê que o paciente poderia se beneficiar de um vínculo desse, ele sugere e aí é feito todo um planejamento e aí a gente inicia as sessões com o animal presente.
Muito interessante. Então tem que buscar os canais especializados para ou sugerir ou ver se essa terapia pode funcionar. Buscar quem é especializado no tema. E mais uma vez, para crianças autistas, é um caso muito já conhecido de benefícios que traz. Sim. Você pode citar outros casos, talvez idosos com algum tipo de problema ou em outras situações em que é bem-vinda essa terapia assistida?
Sim, sim. Para qualquer tipo de modalidade, assim, para qualquer tipo de diagnóstico, porque geralmente o animal ele vai fazer uma ponte entre o terapeuta e o paciente. Então, se você tem aí idosos que têm histórico de ser animal de estimação, que gosta, e aí se você introduz o animal, você tem um vínculo diferente, você tem uma disponibilidade diferente do paciente para se engajar nas atividades. Crianças que têm algumas questões emocionais, que têm dificuldade em confiar no adulto, que passaram por alguns traumas também. Adultos que tiveram AVC ou que têm alguma questão motora também. Então, ao invés de você entrar com uma terapia de exercícios já bem planejado, assim, você entra com um petting, que a gente chama, que é um cuidado animal, porque você vai ter os mesmos movimentos e você vai estimular os mesmos grupos musculares, por exemplo, só que numa atividade que é prazerosa para ele, que faz todo sentido. Então, é uma infinidade. Você tem um leque enorme, infinito de possibilidades que você pode trabalhar com esses animais.
Muito interessante. É o que a gente quis contar para você aqui. Eu fiquei muito interessada. Já tinha muito interesse nisso há algum tempo, nesse tema, e vi um texto, uma matéria sobre a terapia assistida por animais e quis abordar o assunto. Ficou bastante claro, né? A dimensão, a importância e o trabalho científico que tem por trás dessa possibilidade de terapia. Eu conversei com Juliana Rain Lacerda, graduada em terapia ocupacional e mestre em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Muito obrigada, Juliana, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço. Um bom dia para todo mundo. Bom dia para vocês.